programa Desporto Associativo tem o patrocínio.
SNB, la société nouvelle de Balestier, vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. SNB, toujours à vos côtés pour aller plus loin.
Ora, vivam muito boa tarde, bem-vindos ao Desporto Associativo. Esta emissão é uma emissão da Rádio Alfa, dedicado ao desporto amador, praticado pelas associações portuguesas em França. Tem a realização e a apresentação de mim próprio, Sousa Gomes, com Manuel Alexandre no apoio à produção. Os diretos são sempre aos sábados das 17 às 18 horas, com repetição na noite da segunda para terça-feira, a partir das 2 horas da manhã. O podcast está sempre disponível no site da radioalfa.net. Os temas principais de hoje, vamos começar pelo futsal, destaque para o Sporting Clube de Paris, que disputa hoje duas finais, final da Taça Nacional Feminina e final do play-off para apuramento do campeão nacional de futsal 2025-2026. Passamos para o futebol, Castanheira de Paris venceu a Taça da Liga Departamental de Paris, organiza hoje e amanhã o seu torneio anual na categoria de séniores e veteranos. Agostinho Teixeira será nosso convidado mais daqui a pouco. O Benfica da Axeres está de regresso ao campeonato CDM, Alexandre Vasques vai estar connosco e vem falar para a Rádio Alfa. Vítor Carvalho, treinador de futebol, que esteve durante um certo tempo parado, regressa novamente ao futebol e desta feita como treinador do Benfica de Axeres. O Benfica e o Braga já conhecem adversários e datas para as pré-eliminatórias nas Ligas Europa e Liga Conferência. No Mundial 2026, Portugal empatou 1-1 com a República Democrática do Congo. Na próxima terça-feira, Portugal joga com o Uzbequistão para mais uma jornada deste Mundial. Fazemos aqui um breve intervalo, voltamos já a seguir. Até já. Alfa. Dez minutos passados das 17 horas, renovamos os votos de uma muito boa tarde. Vamos ficar com o essencial do desporto associativo de hoje. Na minha companhia, habitualmente costuma estar só, mas hoje estou acompanhado de dois colegas, duas vozes conhecidas. São eles o Armindo Faria, da Tribuna Desportiva. Olá, Armindo.
Olá, Marta. Boa tarde a todos. Olá, aqui nas minhas contas.
E o Henrique Mendes, que habitualmente acompanha o Lusitanos de Samoa.
Sim, em princípio estou a encher. Boa noite a todos, boa tarde a todos e a todas.
Não sei, boa tarde, Sousa. Não estava sozinho.
E do outro lado está o Manuel Alexandre, que já dispensa de apresentações, porque está comigo sempre, todos os sábados, é ele que me faz o apoio à produção. Olá, Manuel.
Olá, Sousa, tudo bem contigo?
Ora, vamos começar pelo futsal. O Sporting Clube de Paris joga duas finais hoje, quarta edição da Taça Nacional de França Futsal Feminina, opõe o Sporting Clube de Paris frente ao Toulouse Futsal. É a primeira vez que estas duas equipas conseguem chegar a esta situação de final desta competição. Qual delas vai conseguir inscrever este troféu no seu palmarés? Sporting Clube de Paris, o Toulouse Futsal, sabê-lo-emos mais daqui a pouco, porque o jogo está a começar agora às 17 horas em Reims. A outra final é a final do play-off para apuramento do Campeonato de França Futsal 2025-2026, Étoile Lavalloise frente ao Sporting Clube de Paris, um duelo de topo do topo, o tricampeão em título defronta o Sporting Clube de Paris, o clube mais titulado na história do futsal francês. A final é hoje, às 20 horas, no Complexo René Tisse, em Reims. Caros amigos, obrigado por estarem aqui comigo. Vou começar pelo Henrique. Henrique, como é que vai o Lusitanos atualmente?
Os Lusitanos estão de férias, por enquanto, mas o treinador Fabien Valéry está a preparar claramente a nova temporada, com o Kevin Dias também ao lado, mesmo se o Kevin está nas suas atividades no outro lado do Atlântico. Por isso, está tudo sem encaixar bem para a nova temporada. Onde o regresso aos trabalhos, posso dizer que é no dia 9 de julho.
Ora, com a saída do técnico Hélder Esteves, o Mapril Batista contratou e recrutou um novo treinador, Fabien Valéry. O que é que se pode dizer, o que é que podes apresentar deste treinador?
É um treinador que já conhecemos há muito tempo, que já como adversário, porque ele foi muito tempo treinador dos Paris 13 e conseguiu duas subidas com o clube do Paris 13, do Frederico Pereira. E quer dizer que já era um treinador já na mente do Mapril Batista, até já podemos dizer que o Mapril Batista já teve alguns contatos com ele, pensava, trocou alguns defesas de treinador nos dos últimos anos, não foi o momento certo, e desta vez foi o momento certo para o Fabián Barreiro então aceitar a proposta do e o projeto do Mapril Batista e do Kevin Dias nos Lusitanos de Samoa, e tudo indica que pode ser para já boas pessoas e um bom contexto para ele poder fazer evoluir o clube, que no ano passado acabou no terceiro lugar, quer dizer, no pódio do seu grupo de Nacional 2.
Ora, para já temos a informação de que há também uma saída, Mercy Alexis, que vai para o FC Versailles, deixa o Lusitanos de Samora. Pode-se considerar que é uma perda no plantel?
Não vamos dizer que é uma perda, mas bom, é um jovem que regressou a três épocas aqui nos Lusitanos, depois de ter tentado a sua aventura no mundo profissional, depois de ter feito a sua formação no AMIASC e depois de ter tentado duas aventuras na Itália e na Grécia, e desta vez regressou nos Lusitanos, conseguiu finalmente recuperar o seu destino e a sua carreira, e é com muito orgulho e estamos muito felizes de ver que finalmente o Alexi também tem dado nas vistas a outros clubes e que agora vai seguir a sua aventura ao nível mais em cima, porque todos nós também pretendemos, não estamos chados, gostamos dos nossos jogadores, mas claramente quando há esta oportunidade de ir no mundo profissional e de tentar de crescer, como foi o caso do Ousmane Kanté no passado, no Joel Saki ou no Redouane Queiroz quando foi para o Paris FC, quer dizer, nós estamos abertos também a ver estas joias dos Lusitanos crescer e brilhar de outras equipas, e depois nunca se sabe na história, pode ser daqui a uns aninhos, quando o Alexandre vai dando as vistas na Liga 3 e talvez ainda mais, ele regressará a casa, quer dizer, encher um ano os Lusitanos.
Ora, Lusitanos, como disseste, ainda está de férias, por enquanto, a nível de trabalho prático no terreno, treinos e outros jogos de preparação, mas as contratações devem já estar concluídas praticamente, ou ainda há reforços que vão chegar, há nomes em cima da mesa, como é que o Mapril está a preparar o seu plantel e as novidades para 2026?
Sim, as pessoas podem seguir nas redes sociais, anunciamos prolongamentos, entre outros o Fábio Pereira, que vai continuar connosco, o Palmier também, que já fica a ser uma cara também dos lutantes, que vai viver a sua quarta temporada, tal como o Lassana Diarra, e agora também estamos a olhar os reforços, a ver quem que vai regressar e quem vai estar presente justamente para substituir, por exemplo, o Alexi, e bom, vai dar um... Ele vai, em princípio, vai ser anunciado na segunda-feira, porque já está tudo escrito. E vocês, como vocês são boas pessoas, pode ser que o primeiro reforço vai ser o Nicola Calogero, que é um jovem de 24 anos, que era um médio ofensivo, que jogava no AF Touraine, que no Nacional 3 no ano passado era o melhor, quer dizer, uma das assistências no Nacional 3, e já vai, faz dois anos que estamos a seguir o perfil deste jogador e que agora tudo está tudo certo.
Ora, para além do Fabián Varey, não, aqui é o treinador, para além do Mercy Alexis, que é uma saída do plantel do Lusitanos, há mais elementos que saem ou mantém-se o efetivo?
Não, há outros jogadores também que estão de saída, tivemos o Ibrahim Kone, que saiu, vai para o Paris 3 também, quer dizer, vai jogar na Liga 3 no próximo ano, e agora estamos a apontar os jogadores com reforços, porque agora tivemos muitos prolongamentos e agora vamos entrar na fase justamente de anunciar os reforços que estão na próxima semana e continuar então, pouco a pouco, a construir o destino da próxima edição da temporada dos Lusitanos. E então estamos com esta ideia que já vamos com o nosso cenário, que é histórias, e também anunciar tudo o plantel e tudo pouco a pouco, e também como é que vai ser o calendário com os jogos, já podemos anunciar que vamos jogar frente ao Auxerre logo no dia 18 de julho, mas não é a equipa B, é mesmo o Auxerre do Will Steel, logo no dia 18 lá em Auxerre, também já temos o jogo amigável apontado com os Lusitanos de Thionville, também que vai ser o primeiro jogo entre as duas equipas, que nunca se enfrentar só em margem de jogos amigáveis, vai ser a primeira vez, e estou a ver aqui adapta, estou a ver que no dia 25 de julho estão vir lusitanos e também vamos também ter o Racing FC no programa, também o Paris 3 no dia 31 de julho, o AMIAC no dia 1 de agosto, depois o FC 93 no dia 8 e no dia 12 no Issoumane e no dia 15 o Saint-Geneviève des Bois.
Muito bem, esse jogo entre as duas equipas lusitanas, lusitanos de Thionville, lusitanos de Samode e Fossé, as duas melhores equipas da comunidade portuguesa em França, a jogar no Nacional, a jogar em Nacional, porque depois nos
salões
há muitas.
Como antigamente tinha o Crete Lusitanos, que não é, agora podemos dizer, são as únicas a nível nacional, mas alto nível nacional. Sim.
Muito bem, certamente vai ser um bom jogo entre as duas equipas. Ora, vamos ficar por aqui sobre os lusitanos, vamos até às Xerxes, até porque já temos um convidado em linha, Alexandre Vasques. Boa tarde.
Boa tarde a todos.
Alexandre, ora bem, vamos começar pela equipa que iniciou o campeonato da época passada na Liga de Yvelines, campeonato CDM, abandonou a competição a meio da época. Quer dizer-nos porquê, o que é que aconteceu?
Sim, foi por vários factos. Foi por causa de muitas lesões e também achei que grande parte da equipa já não tinha motivação para continuar e tínhamos que virar aquilo, por isso é que mudamos tudo este ano e que estamos a construir uma coisa bem certa.
Costuma-se dizer que é melhor recuar para melhor saltar depois. Ora, tenho-me apercebido que vocês estão a renovar a equipa, estão a fazer grandes contratações, vai ser uma grande a renovação na vossa equipa. E qual é o vosso principal objetivo? Trazer a equipa de Benfica das Xerxes àquilo que era antigamente?
É, exatamente. É, trazer o Benfica das Xerxes onde merece estar. E contratamos vários jogadores e também um treinador, o Vítor Carvalho, que é conhecido por aí, sei. E confiamos nele. Ele apresentou o projeto e as ambições dele e concorda com o que nós queríamos, que é subir e chegar ao patamar da CDM.
Pois, porque quem conheceu o Benfica das Xerxes e quem conhece o Benfica das Xerxes e se recorda a equipa que era aqui há uns anos atrás, foi uma das melhores equipas, pronto, se não da região parisiense, mas pelo menos de Yvelines, era em comum com os portugueses de Vernoy, eram as duas melhores equipas na altura.
Exatamente, era e queremos que seja novamente. Tivemos a alegria de ser campeões com os veteranos este ano e queremos continuar isso com a equipa de séniores. É o que nós queremos. Tivemos com os amigos também dos portugueses Vernec, que estão a realizar uma boa temporada. Tivemos com eles na semana passada num torneio. Convidaram-nos e estamos contentes que eles possam continuar e nós vamos tentar alcançar o mesmo.
Ora, muito bem. Não sei se, pronto, como disse, que Vítor Carvalho vai ser o vosso novo treinador, até porque ele foi convidado para participar aqui na nossa emissão. Não sei se ele está à escuta, mas pelo enquanto não responde ao telefone, por isso ainda não podemos tê-lo em linha. Se o Vítor estiver à escuta da emissão, seria bem que respondesse à chamada telefónica para poder intervir na nossa conversa e conversarmos também com ele, porque o Vítor Carvalho, que nós conhecemos bem, é um bom treinador e esteve parado durante uma certa temporada, tinha abandonado um pouco o futebol. Sim. E você Sim. conseguiu trazê-lo novamente ao futebol. Como é que foi essa motivação para que ele venha treinar o Benfica das Xerxes?
Eu acho que ele gosta de... Como é que ia dizer? Acho que ficou interessado pelo projeto, de saber que a equipa estava em baixo e construir tudo de novo. Nós demos-lhe a chave, ele é que manda em tudo, ele é que vai gerir tudo. Confiamos nele e acho que ele gostou disso. Nós tínhamos falado no ano passado, teve quase para vir no ano passado, e acho que se ele viesse no ano passado a temporada não acabava assim. Tínhamos um plantel bom, mas pouco motivado, e ele trazia essa motivação. Mas acho que este ano vai ser bom, confiamos nele. Ele já veio a alguns treinos e ele vem com jogadores, contratamos muitos bons jogadores e sei que vai correr bem.
Ora, o Vítor Carvalho, finalmente, ele até estava à escuta da emissão, pois atendeu logo o telefone e já está connosco. Olá, Vítor, boa tarde.
Olá, tudo bem?
Sim, tudo uma boa, e consigo?
Tudo bem, obrigado. Ora, um abraço para vocês aí no estúdio, para o Eric, para o Armin,
obrigado,
e para o Manuel.
Senhora, um bem-vindo não só novamente às emissões do Desporto Associativo, mas também ao futebol, porque você fez uma paragem num certo tempo, pronto, fez um interregno. Foi o Benfica das Cheres que o convenceu ou qual foi a motivação que o trouxe de regresso ao futebol?
Sim, no fundo foi, não foi convencer, foi, acho que qualquer um de nós como convidados portugueses não gostamos de ver os clubes portugueses a passar por situações difíceis. E como eu tinha um certo carinho para o Alex, já tínhamos falado várias vezes, entretanto, por fruto de todos os projetos, não se proporcionou eu poder ter ido para a SES, mas, bom, este ano tinha algumas propostas, mas decidi optar por isso, porque vi que o clube estava a passar por uma situação um bocadinho mais complicada, e vamos conseguir fazer um bom trabalho, recuperar uma instituição grande e que não queremos que fique sem competir, como é óbvio.
Olá, Victor, eu e o Henrique. Diga-me só, à frente do Asher, o que é que está escrito no clube?
Não percebi.
Qual é que é o nome do clube completo do Asher?
Não, mas tu
a pergunta do Henrique é um pouco incómodo, para quem não está a compreender o sentido da pergunta, é que o Asher é Benfica da Asher, é uma representação benfiquista.
E com certeza.
E o Vítor Carvalho é um adepto do Futebol Clube do Porto. Eis a razão da questão.
O Eric não precisa se preocupar, que eu não vou meter nenhum requerimento para tentar trocar aquilo para Porto da Arceiro. Não, mas como é óbvio, vocês já me conhecem, sabem que eu não tenho nenhum tipo de ódio a outros clubes. Simplesmente sou adepto do Futebol Clube do Porto, mas como é óbvio não havia nenhum impedimento mas entendo a pergunta, porque causa uma certa estranheza, e até confesso que alguns jogadores que tínhamos convidado e que estamos a falar que são portistas, são de outros clubes e têm uma certa, ficam um bocado de certo de atrás para ir para o clube, mas eu digo, não tem nada a ver uma coisa com a outra, é simplesmente um clube que representa, que tem uma certa ligação ao Benfica por causa do seu nome e por causa das suas raízes, mas no resto Não vamos estar a misturar uma coisa com a outra, porque acho que não tem nada a ver.
Ó, Vítor, para nos rirmos um bocadinho, aqui há tempos encontrei-me com o treinador num terreno, pronto, num estádio, encontrei-me com o treinador do Sporting Clube de Português Porto Combo, que até é benfiquista, e andava com o cabelo pintado de azul. Não é nenhuma história nem nenhuma brincadeira, é verdade.
Essa ainda foi pior, porque é uma mistura de três clubes, então aí já está mesmo.
Andava a mostrar que é um adepto dos três clubes portugueses, dos três maiores portugueses. Para não deixar aqui o Armindo zangado connosco, ele quebra a carência. O Braga agora já, não, faz parte dos quatro, já faz parte dos quatro.
Sim, mas o vermelho faz parte do Braga, o Benfica esquece. É Braga, Porto e Sport.
Até porque a camisola é da mesma cor.
Essa piada que o Eric fez agora, eu pensei mais que ela vinha da parte do Armindo.
Eu hoje estou mais calado.
Pois, estás à espera que eu vá aí, que é para onde começar a tacoar em direto.
É quando quiseres.
Ora bem, pronto, já me respondeu à pergunta que eu ia colocar, o porquê o Benfica das Cheres, mas...
E sabes porquê? Essa agora vai ser para mim, por causa do dinheiro, o salário.
Este nível não se pode falar dessas coisas.
Porquê?
É, com certeza.
Eu acho que não é muito oportuno falar dessas coisas neste nível de competição.
Mas, Vítor, é por causa disso, não é?
É
por causa do salário.
Ó, Vítor, é uma equipa que está a recomeçar de novo, porque a época passada abandonou a competição, como já referiu o Alexandre Vasques. Ora, esta forma de recriar uma equipa toda de novo pode ser uma motivação acrescida?
Eu acho que sim. Acho que, já, se vocês se bem se recordam, mais o Manuel, que me conhece mais, sabe um bocadinho mais do meu percurso. Eu fiz um pouco isso quando estive em Nanterre, quando estive na Arcop, e eu recuperei um bocado aquilo, estava numa situação também um bocado complicada, e existe essa motivação da procura de jogador, de construir um plantel com, como nós costumamos dizer no futebol, num mundo de futebol sem vícios, que tenha realmente a motivação de conseguir mudar um clube, de conseguir elevar um clube ou a outro patamar, e com certeza que para mim é uma motivação. Eu acho que é um desafio diferente, por exemplo, como o ano passado estive numa R1, comecei a época no Garças, é uma motivação diferente, são projetos diferentes, e quando apanhas uma equipa mais estruturada e quando tens que fazer uma reestruturação no plantel, mas para mim, sinceramente, dá-me, em termos de projeto, dá-me um certo gozo diferente de poder recuperar um clube e com pessoas tão, tão simpáticas como, são, como é o Alex, pessoas sérias que gostam de trabalhar e que gostam de realmente, de, verdadeiramente, do clube. Porque quando nós podemos despender 10, 12 horas por semana para o clube, mas durante essas 10, 12 horas temos de ter um certo profissionalismo para poder realmente levar uma coisa a sério, porque senão acaba por ser apenas futeloazio e isso acaba por não ser motivante para nós. E acho que temos tudo para fazer, realmente fazer um bom projeto.
Ora, como em Axeres há uma grande comitiva, como comunidade portuguesa que habita em Axeres e na região de Axeres, Maison Lafitte, Saint-Germain-en-Laye, acha que é possível levar novamente o Benfica de Axeres àquilo que ele era há uns anos atrás?
Eu acho que sabemos bem que domingo de manhã acaba por ser um bocado complicado, às vezes tem muita gente a assistir aos nossos jogos, mas, por exemplo, quando estive noutros clubes, foi muito gratificante chegar ao final do ano e ver que cada vez mais as pessoas se aproximavam dos clubes e gostavam de ver os jogos, e a minha intenção é realmente chegar à sede e poder fazer isso, poder chamar as pessoas, poder que as pessoas venham ver os jogos, poder que as pessoas tenham orgulho, principalmente a comunidade portuguesa, como é óbvio, mas não só, as pessoas gostam do clube, até porque o presidente acaba, é francês e existe também essa ligação, mas queremos que as pessoas se aproximem do clube, e claro, obviamente que as vitórias, se o clube estiver bem, se o clube tiver um bom projeto, nós estamos a fazer um bom trabalho com a comunicação, em termos de redes sociais e tudo, para poder chamar as pessoas, para tudo isso hoje em dia, esses pequenos detalhes, na minha opinião, é o que faz a grande diferença no final. E claro, queremos aproximar o máximo possível das pessoas do clube para que as pessoas tenham orgulho sobre tudo isso.
Ora, vou pedir-vos para que se mantenham em linha, até porque temos uma pequena página de publicidade a deixar passar, e logo a seguir gostaria de conversar convosco sobre a atualidade do desporto neste momento, nomeadamente passando pelo Mundial 2026 e também pela Liga Europa e Liga Conferência, saber as vossas opiniões aí para os lados da Axeres. Por isso, agradeço que fiquem, se mantenham em linha. Vamos só deixar passar uma pequena página de publicidade e vamos continuar logo a seguir a nossa conversa. Até já.
Com certeza.
Até já.
O programa Desporto Associativo tem o patrocínio
SND. La Société Nouvelle de Balestière vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. Retrouvez chez nous tous les granulats nécessaires pour le BTP, ainsi que les plateformes d'accueil de vos terres et de béton issues de la déconstruction, avec possibilité d'éco-minéraux. SNB, présente depuis 1967, mettra toujours à votre disposition ses équipes professionnelles pour un conseil adapté à vos besoins. Ayez le réflexe SNB pour vos sables, gravillons et terres. SNB, la Société Nouvelle de Balestière, toujours à vos côtés pour aller plus loin.
Ora, estamos de regresso e para dizer que na final da Taça Nacional da França Futsal Feminino, neste momento estamos em tempos de intervalo no jogo Sporting Clube de Paris Toulouse Futsal, as equipas estão empatadas 1-1. Estamos em tempos de intervalo. Dizer também que o Benfica acabou de se sagrar campeão nacional de hóquei em patins, pois o jogo acabou há momentos, 3 para o Benfica, 1 para o Sporting, Benfica campeão nacional de hóquei em patins. Vamos continuar a conversa com os nossos amigos, em Axeres. Estávamos à conversa com Alexandre Vasques e Vítor Carvalho, quem vamos perguntar as opiniões sobre a nossa seleção portuguesa no Mundial de atualmente.
Não, começa tu, Alex.
Não, começa, vai, Vítor, vai.
Bom, vocês não se comecem a zangar, vocês são portistas?
Não, jogos? Não, vou contar. Primeiro não, os mais velhos.
Ok.
Respeito aos mais velhos, é isso aí.
Acho que no primeiro jogo não nos causou nenhuma satisfação de assistir, foi uma desilusão. E sinceramente, numa certa medida, foi uma...
foi uma desilusão já um pouco prevista, porque efetivamente acho que nos jogos de preparação e tudo nós não víamos nada de muito extraordinário em termos táticos, em termos de, não vou dizer de vontade, mas de conexão entre os jogadores, uma apatia de ideias, sinceramente bastante foi uma desilusão muito grande. E acho que é necessário muitas mudanças, não vou dizer em termos de jogadores no campo, mas é preciso fazer algo, e isso cabe como é óbvio, a equipa técnica e ao treinador fazerem algo para que seja diferente, porque qualidade nós temos muita, e não podemos estar a empatar jogos com o devido respeito pelo Congo, porque trouxe uma estratégia bem definida para o jogo e deu resultado com as armas que tem, mas hoje em dia acho que tirando uma ou outra seleção que não tem, parece a mim, não tem qualidade para estar no Campeonato do Mundo, acho que estão apenas porque o Campeonato do Mundo foi alargado a tantas equipas, e acho que no próximo será 64 e no outro serão 120, vamos ver como é que vai acontecer. Porque o que importa é o dinheiro, mas acho que tirando talvez a seleção de coração e mais uma ou outra que obviamente têm muitas debilidades, todas as equipas têm as suas armas, todas as equipas são difíceis. Vimos a Turquia com uma seleção bastante interessante a ser eliminada com duas derrotas nos dois primeiros jogos, as seleções europeias a terem muitas dificuldades nesta primeira jornada, e Portugal, como se diz em bom português, tem que se pôr a pau, porque isto não é só dizer que se quer muito. Aliás, até houve um recuo do nosso selecionador agora a dizer que não, o importante é não pensar em ser campeão do mundo, mas quer dizer, acho que a qualidade que nós temos tem que existir muito mais, temos que dar muito mais.
Claro, o selecionador, sobretudo uma seleção portuguesa, como a nossa seleção portuguesa, não pode dizer isso. Ora, Portugal entrou no jogo frente ao Congo a vencer logo aos 6 minutos por 1-0, acabou por se deixar empatar e terminou o jogo empatado 1-1, um empate com sabor a derrota, que eu qualifico assim. Quem é que pode ter falhado neste jogo?
Eu acho que faltou a agressividade ofensiva, e estamos a ser muito simpáticos. E tivemos a bola, como disse agora o Vítor, temos qualidade para fazer muito melhor. Tem que haver câmbios aí no plantel, vai ter que ter. Acho que é um bocadinho tarde, havia de ter feito isso nos jogos de preparação.
Exatamente.
Vamos ver como vão continuar isso. Agora não sou supersticioso, mas também começamos mal em 2016. Vamos ver.
Podemos dizer também que até pode ter sido um mal para bem, não é? Pode ter sucedido esta fatalidade, que é o primeiro jogo no torneio, e que Portugal, daqui para a frente, vá retificar os erros que possa ter cometido, e daqui para a frente seja uma outra seleção, a seleção que nós gostamos.
Ao menos que tenhamos essa esperança de que eles possam fazer melhor a partir de agora e retificar o que de mal foi feito, mas na minha opinião acho que há muita coisa a ser retificada, e o problema é esse. Mas esperançoso, como de costume.
Para o melhor.
E acho que é verdade, mas com a declaração que fez o treinador depois do jogo,
exatamente,
os jogadores é que vão ter que levar isso tudo com eles, vão ter que levar o plantel às costas, e aqueles que têm mais talento levar e dizer vamos. Ter um treinador depois, não é para ser mau com ele, mas ter um treinador depois de um jogo de abertura na competição, dizer que o principal não é ganhar o Mundial, eu acho que ficou mal aí.
Por acaso eu tenho uma pergunta para todos. Enquanto temos o espelho das outras seleções e dos craques que estão lá, o Messi e o Mbappé, nós estamos finalmente numa armadilha com esta ideia que finalmente, mesmo se o Portugal não está eficaz e também o Cristiano Ronaldo não marca, todas as perguntas também vão ser sempre à volta do Ronaldo, mesmo sabendo que o Ronaldo tem 41 anos, que ele já não pode fazer tudo, mesmo o facto de ver os outros simplesmente brilhar, enquanto ele fica aí a comparação que ele não vai talvez estar ao rendezvous deste Mundial.
Mas eu acho que ele, com a idade que tem que ter a capacidade de aceitar essa pressão, não é? Com a idade e com a experiência que ele tem, ele tem que aceitar isso. Ele já sabia. Ele já sabia que ia ser assim, para saber.
O problema, O problema do Ronaldo é que ele tem 41 anos e está numa excelente forma física para quem tem 41 anos. O problema do Ronaldo é que ele joga contra rapazes de 20 e de 25. E sabemos a forma como se trabalha hoje em dia, e eu sou completamente admirador das capacidades dele. Para mim, não sei se é o melhor jogador de todos os tempos, mas é o jogador mais completo que eu já vi na minha vida. Simplesmente neste momento não dá. E Portugal tem muito por onde andar, e não estou a dizer que o Ronaldo não faça falta no grupo, que dentro da área continua a ser, acho que top 5 ou top 10 de melhores finalizadores que temos no nosso. O problema é tudo o resto. Mas sinceramente acho que nesta primeira jornada nem foi muito pelo Ronaldo. Acho que nós vimos o Ronaldo ser um bocadinho associativo, a baixar, mas acho que custa muito dizer isso, porque eu sou também treinador, embora a nível mais baixo, mas é óbvio que tu tens um selecionador que os jogadores que são estrelas nos seus clubes chegam à seleção e não conseguem jogar, não jogam, e já dá muito tempo para cá. E quando tu não consegues potenciar a tua qualidade, acho que o problema está mais que visto. E eu acho que o Roberto Martínez até tem boas ideias em certas alturas, simplesmente não consegue pôr em prática e acaba. Nós vemos o Vitinha muito aquém daquilo que faz no seu clube, o João Neves, fruto da sua forma de jogar um bocadinho melhor, mas de resto toda a equipa acaba por ser uma sombra daquilo que são nos seus clubes, e isso alguma coisa tem que ser, e obviamente que não pode ser culpa do Cristiano Ronaldo, culpa deste ou culpa daquele, só pode haver um culpado ali.
Ora, não sei se pronto, eu vou tentar exprimir um pouquinho também a opinião que eu fiz sobre o Ronaldo durante o jogo. Não sei se vocês vão concordar comigo, se não. Eu vi um Cristiano Ronaldo que estava encostado aos dois centrais defensivos de adversários, um jogador que estava ali sempre a mobilizar pelo menos dois defesas sobre ele, e quando a bola ia na sua direção eram dois, três e quatro. Só que houve outros jogadores, outros elementos, que não souberam aproveitar dos espaços livres que ele criou para poder entrar dentro desses espaços e concluir e fazer a finalização que ele, das aberturas que ele criou. Portanto, é um homem, disse que não teve bola, não jogou, não rodou.
Não teve bola porque não passaram as bolas.
Mas abriu espaços para os outros, jogou sem bola. Portanto, aí se vê a qualidade de um grande Cristiano Ronaldo, que continua sempre a ser um grande jogador.
Quando se vê o jogo de Portugal, desse jogo da Argentina, por exemplo, o Messi, toda a gente, todos os jogadores jogam para o Messi. Em Portugal não se vê a mesma coisa.
Mas a posição do Cristiano Ronaldo e do Messi é diferente.
Não, mas aqui não é um caso ser diferente ou não. Aqui o caso é que, na Argentina, toda a gente joga para Deus, para Messi. Em Portugal, toda a gente evita o Cristiano Ronaldo. Não passam as bolas.
Eu não acho que evitam. Eu não acho que evitam.
Mas não passam as bolas.
Que é que ele, não, eles tentam passar. O Ronaldo, como disse agora, ele criou muitos espaços e assim. O problema que eu vi, eu acho que é que ele já não consegue repetir tantos esforços. E ele consegue fazer isso sobre 20 minutos, mas durante 95 não dá. Ele conseguiu fazer isso, ele desceu duas ou três vezes, criou espaços, mas ele não fez isso durante 95 minutos. Ele fez isso durante um quarto de hora, 20 minutos em todo o jogo. Ele já não consegue, como antigamente, repetir os esforços. Eu acho que o Martínez tinha que ter mais coragem, se calhar, porque toda a gente bota as culpas ao Ronaldo, mas o Ronaldo não é ele que faz o plano dele.
Exatamente.
E o Martínez havia de ter coragem de dizer assim, não, agora...
E quando se vê um jogador como o Ronaldo que está à espera das bolas, e quando se vê o espaço, imaginem só, da equipa que passa mais a bola ao guarda-redes para trás, é Portugal, tem três jogadores. O João Neves passou a bola neste jogo 24 vezes, o João Cancelo 23, o Pedro Neto 22 vezes. Isto quer dizer que, em vez de passar a bola para a frente, é tudo para trás para o guarda-redes. E assim não consegue marcar gols.
Mas pouca animação ofensiva.
Exatamente.
Há pouca animação. Não, o Ronaldo Silva também está cansado, não pode estar a jogar a ala. E isso, falta animação ofensiva, é só por isso.
Exatamente.
Se eles pudessem jogar para frente, cortar aqueles passos que cortam as defesas, que eles estão habituados a isso, é a forma como eles jogam nos clubes, não podem, porque a animação ofensiva não está lá. Falta, e não é só do Ronaldo.
O
Ronaldo Silva também acha muito atrás.
Desde que eu comecei a participar com vocês à segunda-feira na tribuna, acho que falámos disto. Mas o treinador.
mas tu agora és muito caro para falares com nós à segunda-feira.
Mas eu recordo-me que acho que é o primeiro programa que tive com vocês, já fui a vários, que quase sempre conversámos sobre isto e bate normalmente em alturas que a seleção joga. E eu acho que se ele não tem, porque é complicado, e eu entendo a posição do Roberto Martínez, se ele não tem coragem de tirar o Ronaldo da equipa, se ele quer manter o jogador até ao final, e ele tem, o trabalho de um treinador é fazer com que a equipa chegue à área adversária, porque depois aí a qualidade dos jogadores vão fazer a diferença.
Muito bem. Agora, meus amigos, até porque o tempo está a passar e eu gostaria de abordar agora mais um ou dois temas, por isso temos que finalizar aqui com o tema da seleção, só para dizer que o próximo jogo é terça-feira, dia 23, em Houston, no mesmo estádio do primeiro jogo. E com um relato aqui na Rádio Alfa, a partir das
19 horas,
Portugal joga com o Uzbequistão. Portanto, esperemos que aqui o Portugal não nos deixe ficar mal, que passe com nota positiva, isto quer dizer que vença o jogo e que ainda tem possibilidade de terminar no primeiro lugar. Atualmente é terceiro classificado com os mesmos pontos do Congo, que tem um ponto cada um, a Colômbia tem 3 e a Uzbequistão também tem um ponto, não estou a compreender mas na folhinha... tem 0 pontos.
Estava escondido.
0 pontos. Estava aqui com qualquer coisa em cima da folhinha que me estava a esconder o 0. Ora, eu gostaria de abordar a Liga Europa, a Liga Conferência, em que Benfica e Braga já conhecem adversários para as pré-eliminatórias. Ora, vocês certamente que já tiveram conhecimento dos adversários. O que é que vocês pensam destas duas equipas portuguesas na UEFA?
Eu sinceramente não vi.
Estás atrasado, então.
Ora, o Benfica vai...
Mas sabes que um gajo vai jogar o Porto, não sabes?
Não, juro que não sei.
Ainda não foi a sorteia, por isso.
Juro que não sabia que tinha havido sorteio já.
O Benfica vai defrontar o St. Gallen da Suíça na segunda pré-eliminatória. Ora, o primeiro jogo vai ser dia 23 de julho na Suíça, enquanto que o jogo da segunda mão será no Estádio da Luz, 30 de julho, e é o primeiro jogo que Marco Silva vai treinar o Benfica frente aos seus adeptos no Estádio da Luz. Vai ser um... O que é que vocês pensam desta...
deste sorteio
e do primeiro jogo de Marco Silva?
Eu acho que vai ser foi um bom sorteio para o Benfica, porque acho que vão jogar dois jogos em casa.
A gente sabe a verdade.
Português que há na Suíça, e é muito bom para o Benfica no dia 23 de julho. Ainda não foi tudo de férias, acho que vai haver muita gente a assistir, e no 30 de julho já alguns imigrantes também vão poder aproveitar ver o jogo.
Quanto ao Sporting Braga, vai defrontar o Zenit Zvezda de Pasevo, uma equipa da Sérvia, e que na segunda pré-eliminatória também, o primeiro jogo vai ser na Sérvia, e os arsenalistas recebem a equipa na segunda mão no Estádio da Pedreira, em Braga.
Em que dia?
Isto é no dia 30 de julho.
Estás lá?
Ou seja, eu pago-te um café se tu disseres o nome como deve de ser.
Não vou repetir, prefiro perder o café.
Posso tentar? Eu quero café.
Barça, diz lá então.
É o Zalesnikar, quando sebo.
Ok.
Não, eu acho que foi um sorteio para as duas equipas, e eu peço imensa desculpa não saber o sorteio do Benfica e do Braga, porque para mim Benfica só há um, e portanto...
Está a recuperar a situação, muito bem.
Está aí uma
diretora
desportiva.
Já se vê quem é que paga.
Alexandre, cuidado, porque com o presidente ao pé,
o Vitor
só conhece o Benfica, não conhece mais nenhum.
Não, por acaso eu também sou portista, como o Vitor, não é? Mas graças a Deus e aos meus pais nasci português. E apoio sempre as equipas portuguesas na Europa.
Muito bem,
muito bem.
Espero que saiam bem e que possam competir nas competições europeias, que merecemos, e temos equipas para isso e um país bonito.
Qualquer que seja a cor do clubismo, o essencial é que seja um bom desporto e que sejamos desportistas. Exatamente. Quando as nossas equipas jogam contra outras formações estrangeiras, é Portugal, seja lá qualquer equipa que for.
Exatamente.
Ora bem, Alexandre, Vítor, muito obrigado por terem passado no Desporto Associativo.
Obrigado.
A partir daqui, boas férias.
Um forte abraço.
E depois um bom regresso para uma nova época com o Benfica da Axeres. Bom vento para eles, que tenham bons resultados e que façam uma época excelente.
Estou ansioso de ver o Vítor com as cores do Benfica.
Pronto, a próxima vez que eu
falo, não vou dizer à tribuna, traz a camisola do Benfica da Chelsea.
Não, a próxima vez que eu falo,
vão às redes sociais do Benfica da Chelsea que ele aparece lá com
já lá estou.
Um abraço a todos, muito obrigado.
Um abraço igualmente, boa tarde, com licença. Ora, estivemos a falar um pouco da seleção portuguesa, Henrique e Armindo. Quanto à França, porque também nos diz respeito, estamos em território francês, a França venceu frente ao Senegal por 3-1, mas se na primeira parte não vimos uma França, vimos uma equipa completamente parada, e se tivesse a perder ao intervalo por 2-0, praticamente não era escândalo nenhum.
Eu acho que já temos dado também mérito ao campeão da África, porque enquanto ainda é o Senegal que é campeão da África, por isso era uma boa equipa que estava à frente da França, era quase uma armadilha também para o jogo do primeiro jogo da França neste Mundial, e finalmente o Kylian Mbappé soube responder em campo e fazer da melhor maneira como é que ele faz, é uma entrada como deve ser durante o Mundial, e já ultrapassar o recorde de golos por um francês marcando no Mundial, que era do Just Fontaine, com 14 golos, e já está agora na corrida também para talvez um dia ultrapassar o Messi, que agora é recordista de golos no Mundial. E a equipa de França soube também mostrar que tem uma qualidade técnica e tática com os jogadores do topo, como Michael Olise, que mostrou totalmente claramente que é um jogador a mais. É por isso a França já faz parte talvez das equipas já sabemos da qualidade, que a França talvez era um pretendente ao título mundial, mas desde com esta versão do jogo que eles mostraram frente ao Senegal, claramente a França ainda quer ainda mais este facto, talvez nos próximos jogos que eles vão ter, sabendo que o próximo jogo da França, em princípio, é um jogo fácil, que é na próxima segunda-feira às 23h, ou seja, depois da tribuna desportiva, tem o França-Iraque.
Exato, a França que neste momento está na segunda posição com os mesmos 3 pontos da Noruega e que na segunda-feira, como disse o Henrique, vai defrontar o Iraque a partir das 23h para a segunda jornada do Campeonato Mundial. Não sei se já temos o Castanheira em linha, Manuel. Ora, muito bem, já estamos com o nosso outro convidado, Agostinho Teixeira, do Castanheira de Paris. Boa tarde, Agostinho.
Boa tarde,
Sr.
Manuel. E boa tarde a todo o auditório da Rádio Alfa.
Estivemos com um pouco de dificuldade para entrar em contato consigo, por isso o tempo foi passando, e estamos muito, muito em cima da hora do final. Isto só para dar-lhe os parabéns pela conquista da Taça Departamental de Paris e dizer também que vocês estão a realizar um grande torneio este fim de semana, hoje e amanhã.
Exatamente. E olha, para dizer que está-se a passar bem, o pessoal colabora, as equipas também. E está-se a passar bem por enquanto, esperemos que amanhã, como domingo, haja muito mais gente, mas temos bastante gente, está tudo a correr nas normas que a gente esperava. Claro.
Ora, quer recordar-nos quem são as equipas que estão em nível de séniores e em nível de veteranos?
Agora, se cabeça, temos...
Bom, então eu vou dizer por si, equipas séniores têm o Ivri Desportivo Vimaranense, o Arcop de Nanterre, o Benfica de Mozelo, Portugueses de Vilizio, o Maidai Futebol Clube, a Casa Galícia, o Castanheira e os Trabalhadores Portugueses da Piafita. Não me enganei, pá, não?
Não, de maneira nenhuma. Está melhor do que eu, vá.
Estou a ler o meu papel. Tenho uma cave lá à frente dos olhos.
Não, mas não precisava dizer, ninguém precisava saber.
Ora, em veteranos tem o Ivri Desportivo Vimaranense, Benfica de Argozelo, Red Star, Portugueses de França, Paris Lisbonne e o AS Castanheira. Portanto, um gigantesco torneio que estão a realizar. E isto é terreno em estádio emprestado, porque estão a fazer no estádio Augusto Alonso em Argentei.
Sim, passaram-nos uma rasteira. O senhor que se encarrega dos estádios e dos coronores e essa coisa toda, passamos uma rasteira e andámos a escondidos a procurar estádios à direita e à esquerda. Propôs-nos Elizabeth a Portas de Orleans, mas os guardiães lá abaixo não estavam muito de acordo, como a gente fazia um torneio antigo, está verde, com barbecue e essa coisa toda, mas não, com a maior parte, bom, sem ter ser racista como são árabes, vai lá. Antes de não, não pode ser, bom, e conseguimos mesmo, tivemos que pagar, mas conseguimos ir à Argentina e está-se a passar bem.
Muito bem, Agostinho, como estamos mesmo em cima do sinal do final da emissão, só queria ter a sua opinião sobre Portugal no Mundial.
Portugal no Mundial. Isto vai ser um bocadinho complicado. Nós dizemos que temos uma grande equipa, que temos grandes jogadores. E temos, isso é verdade. Mas nós esquecemos que as outras equipas também têm. E que jogam com mais garra do que jogamos nós. Por exemplo, a França e outros países têm excelentes jogadores no meio campo, na defesa e no ataque. Nós temos. Mas com aquilo que eles apresentaram no primeiro jogo, o caráter que eles apresentaram no primeiro jogo, nem para ficar no último lugar serve, para mim, na minha opinião. Porque o que eles fizeram depois do golo não é admissível. Foi, não sei como dizer, as pessoas que foram, os portugueses, os milhares de portugueses que estão na América e os que foram possivelmente para ver Portugal, foi não sei se aquelas pessoas, eu, para ser sincero, não sei se merecem vestir a camisola de Portugal com aquilo que eles fizeram na primeira parte. A não ser três ou quatro jogadores, os outros, para mim, não merecem vestir a camisola de Portugal. Mas não querem correr, não querem transpirar, que dissessem não à seleção.
Mas está confiante que até ao final do campeonato do mundo, até ao final do Mundial 2026, Portugal ainda pode ser um candidato à vitória final?
Sim, eu disse a nível da qualidade. E há qualidade na nossa seleção. Mas tem que mudar a atitude, porque não somos só nós que temos qualidade. Há muitas seleções com qualidade e com a atitude que temos, e penso que o treinador também, há momentos que falha, que não consegue ver bem o jogo, aquilo que precisa a equipa para melhorar, e isso pode fazer a diferença. Mas que há qualidade, há. Isso é
muito
verdade.
Muito bem. Obrigado, Agostinho. Temos que nos deixar, porque o relógio não para, e temos que ir para o sinal horário. Muito obrigado pela passagem no Desporto Associativo e até uma próxima oportunidade. Boa tarde.
Obrigado a vocês. Justo um parágrafo. Quem quiser, amanhã que esteja livre, que não tenha para onde é que tiro, entre aspas, que nos venha visitar ao torneio, que de certeza que não se vai arrepender.
Da minha parte, despeço-me, desejando a todos e a todas uma boa semana. Até sábado. Não esqueçam de ser felizes. Até lá. Boa tarde.
O programa Desporto Associativo tem o patrocínio
SNB. La Société Nouvelle de Balestière vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. SNB, toujours à vos côtés pour aller plus loin.